bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 3 de Hataraku Saibo 2. Eu sou o Thunder e a Muriçoca pica. Ok, foi péssimo, mas tudo bem.
Ok, aqui é o Maurício e Hataraku Saibo fez bem, mas fez mal. Não, infelizmente não tem o Rafa aqui pra me avisar se foi a produção ou se foi o roteiro do mangá, mas temos problemas. Esse episódio temos problemas.
Dependendo do que for, eu posso falar que é produção, porque eu não quero nem adiantar muito, né, porque eu vi o episódio 5 hoje, que eu quis, cara, eu quis morder minha testa de tão triste que eu fiquei com aquele episódio, que poderia ser um dos melhores episódios de Hataraku Saibo ever. E os caras fizeram o maior meme. Então, esse episódio 3, né, toda essa temporada de Hataraku Saibo 2, cara, tá bem triste, e eu não sei exatamente em que eles erraram nesse episódio, eu só achei extremamente superficial. Cara, o negócio do mosquito, eu olhei e eu falei, cara, parece que tem alguns processos que vocês não me mostraram aqui, que me fez não entender de fato como funciona o fato do mosquito ir lá, te picar, ele pegar o sangue, ele usar aquele anestésico, vamos dizer assim, que faz todo mundo dormir, e me pareceu tão rápido e tão localizado ali no como ele tentou trabalhar isso daí, e tentar não fazer piadinha demais e instruir de menos, que eu fiquei meio perdido. Eu falei, cara, faltou informação ou só a produção tá um caos mesmo e não tá criando empatia e gerando uma boa conexão com a cena?
Faltou informação e a segunda parte também. Na verdade, tem informação errada, porque... Errada entre aspas, eu não sei qual o nível do material original e quanto que a produção resolveu resumir. Uma coisa que a Hataraku Saibo sempre fazia com as doenças é mostrar sintomas. A gente teve dengue, nós estamos no Brasil, acho que quase todo mundo conhece quase de cor salteado os sintomas da dengue, e nada, não tivemos nada. É interessante Hataraku abordar a dengue, isso é uma curiosidade legal e até positiva do anime. É interessante o Hataraku abordar a dengue, porque a dengue é uma doença estritamente tropical. A dengue não ocorre em países onde neva, em países de clima frio. E eu falando anteriormente que o corpo dessa pessoa que tá de Hataraku Saibo tá representando é um japonês, parece à primeira vista estranha essa pessoa ter contraído dengue, se você não leva em conta que, se não me engano, em 2014 teve um pequeno surto de dengue em Tóquio. Então, uma curiosidade interessante que explica por que talvez esse episódio com essa doença. Entretanto, tirando isso e tirando a referência das células de Langerhans, alguma coisa assim, que realmente participam do processo daquele jeito, então como é que a dengue infecta seu corpo? Quando o mosquito pica, o vírus está no aparelho bucal dele, ele fica na região da ferida, essas células que... deixa eu pegar o nome dela certo. Langerhans. Célula de Langerhans, alguma coisa do tipo, sim. Elas que ficam na sua pele, elas vão até a ferida, elas pegam os antígenos ali, né, os corpos estranhos que ficaram com a ferida, para tentar apresentar para formar anticorpos. Então é um processo natural de fabricação de anticorpos. O vírus da dengue se utiliza isso, infecta justamente essas células para atacar o sistema imunológico. Então, o que mostrou ali a primeiro momento daquela célula de defesa pegando, avaliando e a máscara grudando nela e ela virando do mal, infectando todo mundo, de fato é o que a dengue faz. Inclusive, ela aproveita a característica dessa célula de quando ela pega um antígeno, ela se move para o sistema linfático para apresentar esse antígeno para infectar outras células do sistema imunológico. O problema é que em momento nenhum foi mostrado quais são os sintomas da doença, quais são os problemas que ela pode causar, que inclusive tem a ver com a histamina, que foi o foco inicial do episódio, e no final a resolução dela de jogar mais histamina, na verdade, pelo que eu li em alguns trabalhos, é uma solução a priori, porque a histamina vai dilatar os vasos sanguíneos, vai permitir que os glóbulos brancos cheguem mais rápido ao local, e no caso, os linfócitos T, que são responsáveis por matar células infectadas, cheguem mais rapidamente e dominem a situação, mas a resposta excessiva de histamina é o que está ligado à dengue hemorrágica. Então, a mastócito ali, eu vou resolver tudo, histamina em todo mundo, à torta e à direita, na verdade, aquilo ali pode ser um dos princípios de dengue hemorrágica.
E nesse caso de dengue hemorrágica, provavelmente o corpo não lida sozinho, ele precisa de medicamento.
É, um bom acompanhamento médico e medicamento. Não lida sozinho, já é um estágio bem grave da doença.
Uhum. É porque, vendo dessa forma, eu entendo, vamos dizer assim, seguindo a estrutura do episódio, já que o episódio quer falar de duas partes, então ele tem uma parte da dengue, a outra ele quer falar do ácaro, não, do...
O ácaro. do coisa da Acme.
Isso, Acme. Tava quase chegando nessa palavra. E ele não tem tempo pra mostrar como ele antes mostrava. Olha o impacto que isso tem dentro do corpo. Olha a segmentação do conflito, vamos dizer assim, do agente, e como isso tá afetando o corpo, e como ela até mandar muita estamina poderia, de fato, significar algo muito mais intenso, algo muito pior do que era o que eles estavam mostrando. Eu entendo eles resumirem, o problema é que esse resumo acaba criando essas lacunas e esses porquês. Porque antes, Hataraku não dava muita aresta pra você, putz, talvez poderia ser isso, talvez poderia ser aquilo. Não, ele segmentava muito bem o que ele quer começar de construir. Ele apresenta, explica, resolve. Ele sempre funcionou muito bem disso. E aqui me parece que, de fato, eles quiseram fazer isso. Tanto que esse episódio, assim como outros episódios, mas aqui eles não têm nem tanto tempo pra ficar fazendo isso, e eles precisam sacrificar principalmente world building, vamos dizer assim, pra world building no caso de qual é o impacto da doença no mundo, vamos dizer assim, que é pra construir personagem, porque eles totalmente se focaram na representação dessa personagem, dessa nova personagem que liberava a estamina. Então é complicado, porque você tá, de novo, sacrificando processos da doença em prol de estabelecer construção de personagem. E Hataraku Saibou 2, ou Hataraku Saibou como um todo, não é pra fazer personagem. O primeiro não é pra fazer personagem, o segundo é, né? O Black é, mas esse não é. E aí eles sacrificam algumas passagens pra fazer a construção desse personagem, que é só muito caricato, que é só um conceito, e ele não tem um aproveitamento macro da obra em fazer isso, porque tornar aquela personagem mais agradável, mais querida, mais simpática, ele tem menos valor do que você fazer a segmentação do conflito de forma coerente, ou você explicar melhor todo o passo a passo daquela situação. Esse diretor, eu tô vendo que ele tá fazendo isso em vários momentos, e isso tá sendo prejudicial. Pode ser que ele tá resumindo tudo isso em prol de reduzir processos, porque o episódio não é um único episódio pra construir uma única doença. É um episódio pra construir duas doenças, então se perde momentos. Mas, mesmo assim, ainda é prejudicial, ainda é um ponto negativo que eu dou pra esse Hataraku. E esse episódio, assim como outros, deixa bem evidente essas características.
Então, é pior, porque a Mastócito foi apresentada na primeira temporada, inclusive a piadinha dela de ser célula histérica, ela resolver tudo com estamina, isso já foi apresentado na primeira temporada, isso é repetição de piada da primeira temporada, e lá foi bem feito. O personagem novo desse episódio, essa parte, é a célula de Langerhans, é o velhinho.
Uhum.
E ele é completamente secundário. Então é um pouco pior.
É verdade, porque daí você meio que usa o episódio pra de novo usar a mesma piada, usar a mesma ideia do personagem pra fazer e segmentar um conflito secundário, porque não é o conflito desse episódio, dessa parte macro, era o fato da aceitação do trabalho dela. Não era nem de fato a Dengue. A Dengue tava ali como um conflito externo à situação. Porque o primeiro momento da obra é ela liberando adrenalina demais e o pessoal ficando
com
estamina, desculpa. Estamina demais. Eu acho que eu falei adrenalina mais de uma vez, desculpa. É estamina demais e isso deixando as outras células bravas. Então, meio que o episódio queria brincar com a ideia da ovelha e do lobo, né? Do pastoreiro falando, ah, é o lobo, e não é o lobo. E aí, quando era o lobo, ninguém levava a sério, ou ela meio que ficou meio que em cima do muro de fazer o trabalho dela, mas aí isso daí não importa, porque isso daí é menor, isso daí é menos importante pra Hataraku do que, de fato, explicar todo o processo da doença. Então, ponto negativo.
Fora que é aquela coisa, se era pra falar da questão da mastócito, você tem outras situações do corpo que você poderia usar pra fazer esse dilema. Não precisava ser a dengue. Se era pra falar da dengue, não precisava focar na mastócito. Então, provavelmente tem coisa de material original aí. Eu não sei se o material original foi cortado novamente, mas Hataraku, pelo menos esse episódio tá difícil. O episódio das bacteriazinhas eu tô batendo palma. Mas esse daqui tá difícil.
Dos lactobacilos?
Isso, tá fantástico.
Ah, tá demais.
Pelo menos em termos de conceito. Eu sei que construção de cena tá problemático, mas os conceitos ali estão certinhos.
Ah, o diretor tá fazendo o que ele gosta de fazer, coisa fofa. É, uhum. Ele adora fazer coisa fofa. Então quando você vê o Lactobacillus sendo fofinho, oh meu Deus, que cena bonitinha. Mas, pelo menos, é mais simples. É diferente de você pegar um episódio, que nem a segunda parte desse episódio, inclusive, que é da acne, é mais simples. Cara, você falar da dengue, pelo pouco que eu conheço da dengue, ela envolve tantos aspectos dentro do corpo que é um bilhar, sabe? É uma coisa afetando a outra. Então você pega e resume a apenas um pequeno local de problema e apenas aqueles personagens que estão na situação resolvendo aquilo, é completamente diferente do que, sei lá, é apresentado em outros episódios, outros problemas. É um problema muito maior do que acne, né? Do que lactobacilo. Porra, é complicado. E por isso que eu fiquei realmente meio triste, porque eu tava com uma expectativa sobre esse episódio da dengue, porque é complexo, é uma doença que envolve muitas partes do corpo. Ele cria uma série de quadros clínicos que a pessoa vai tendo, como febre e tantas outras... O que que geralmente é
febre? Febre, dor no corpo, manchas no corpo, mal-estar... Dores de cabeça, e vai indo.
Nossa, então olha a complexidade disso, né?
Isso se não der dengue hemorrágica, né? Se dá hemorragia interna.
Pois é. E como você falou, poderia até ser, né? Pelo menos como o episódio segmentou, mas não dá nem pra saber, né? Porque não. O episódio começou e terminou e foda-se.
Na verdade, dá. O que eu falei, a dengue é um vírus de sistema imunológico. Pensa essa máscara maluca. Vamos fazer um exercício de ser. Uhum. Essa máscara maluca tinha capacidade de ir para as outras células do sistema imunológico e fazer a bagunça com os outros glóbulos brancos. Então, esse é o nível de escalonamento que acontece quando você tem dengue. Inclusive, as principais células que ela mais ataca, pelo que eu li, são as células mieloides. São as células da medula. São as células-tronco que vão formar as células do sistema imunológico. Pensa num vírus desgraçadinho.
Caraca.
Então, vamos dizer assim, o nível de escalonamento que essa doença podia chegar é muito alto. Tanto é que a dengue é uma doença grave. A dengue é uma febre hemorrágica. Ela é uma das... Vamos dizer assim, ela é a febre hemorrágica dos trópicos daqui da nossa região. E no caso ali, pelo que foi mostrado visualmente, essa dengue só estava nas células de Langerhans. Eu devo estar errando a pronúncia dela, mas é algo desse sentido. E então o vírus atacou, ficou meio que restrito ao local da lesão. Então capaz que nem tivesse dado sintomas no corpo. Seria um caso muito... Assim, seu corpo já estava ali na bala para... Entrou, já matou o vírus, não deu nem sintoma. Então dá para falar que provavelmente esse corpo não seria... A dengue hemorrágica, porque visualmente o que nos é apresentado não chega a atacar outra célula do sistema imune. Então não seria um caso de dar sintomas. Mas, é a crítica que eu falei, o princípio de excesso de liberação de histamina é um dos meios pelo qual se chega a dengue hemorrágica. Então a resolução do episódio ser a mastócito precisa liberar mais histamina, calma lá, uhum. Não é bem assim. No começo, histamina ajuda. Em excesso, ela pode te matar.
Ah, porra, então é complicado. É muito simples. No mínimo, é muito simples o que eles fizeram nesse episódio.
Sim. De novo, eu não sei em quem eu bato. Mas erraram. É aquela coisa, o erro de Hataraku nem se compara ao erro de outros animes. Mas pro nível de Hataraku...
Ele não pode... Não é nem... eu acho já difícil quando ele reduz. Agora, quando ele erra a perspectiva, principalmente o que ele tá dando de novo a perspectiva... De novo, eu não sei se o antigo dava uma perspectiva focando bastante personagem como esse faz. Mas eu lembro que ele era bem responsivo ao problema do episódio. A doença que ele tava tratando. Ele sempre dava tempo pra desenvolver sintomas, explicações e fazer o negócio, mesmo que seja dispositivo com narração. Aqui nem isso.
Pois é. Inclusive, os diálogos expositivos da primeira temporada de Hataraku Saigou é a melhor coisa. Eu sei que diálogo expositivo é um recurso narrativo ruim, mas as narrações e diálogos expositivos da primeira temporada era o que te passava todo o conteúdo. Assim, tipo, ele parava pra te explicar. Então, essa célula tem tal característica, ela faz tal coisa e não sei o quê, você fala, e esse daqui, você vai ter episódios mais pra frente que simplesmente abre a tela pra narração, fica quieto alguns segundos e depois volta. Você fala, produção, se eu te encontro quem fez essa cena, se eu encontro quem deixou isso passar, A vontade de ser babaca.
Ah, mas isso daí, cara, caiu na mão de quem não tinha muita noção do que fazer. Isso daí é batata. Tem certas obras que é claramente uma staff que não tá fazendo ideia do que tá fazendo, ou pelo menos tem menos preparo do que uma staff anterior que fez. Ah, sei lá, um clássico exemplo é One Punch Man. Pega o abismo que é da primeira e da segunda temporada, né? Então é meio triste. Ah, da segunda parte aqui da Acne, ele até que funcionou melhor pela dinâmica, porque por mais que ele tenha focado no glóbulo branco e toda, né, uma questão muito mais Battle Shonen desse episódio, a questão como um todo é simples. Pelo menos assim, você entender o que é uma acne, você entender como funciona o fato dela estar meio que escravizando, né, manipulizando os recursos daquela região e como elas são difíceis de lidar, e você tem todo um aspecto ali que eles constroem dos glóbulos brancos mortos e como funciona aquela dinâmica em si, você fala, pô, beleza, é um problema pequeno, é um problema daquela região, é uma situação que ele tá fomentando muito mais o ponto de vista da célula do glóbulo branco, porque pra ele importa, porque é a vida dele em risco, não é uma vida, digamos assim, tão generalizada. Eu não sei até, né, se for um pouquinho de exagero da própria obra, de fazer isso ser importante demais. Eu até tô vendo, né, fazendo uma comparação direta com esse episódio, se você analisar a forma que ele constrói pra gente, tanto o peso que ele dá nas passagens, essa daqui da Acne tem um peso muito mais elevado do que do episódio do que tava tratando da dengue. É uma dengue, sim, que é um negócio que pode, tipo, escaralhar o corpo todo. Então, eles criaram todo um teor pesado pra falar de personagem num problema que nem é tanto problema assim. O que que uma acne inflamada ali, ou que ela capturando recursos pra ela poderia fazer? Uma espinha um pouco maior? Uma inflamação de espinha? Nada se compara com uma porra de uma dengue.
A dengue pode te matar. É. As espinhas, o máximo que podem te fazer é aquela coisa. Existem graus de acne. Existem acnes moderadas. Tem gente que nem tem. Eu fui uma pessoa que passei pela adolescência sem ter nenhuma espinha. Graças. Mas tem gente que tem casos muito severos. Eu esqueci de dar esse alerta, eu vou utilizar no Black. As referências que eu botei tem algumas imagens de alguns casos patológicos, nada muito ferrado assim, mas se a pessoa tem algum problema com algumas imagens um pouco mais fortes, já esteja avisada. Alguns casos de acne muito grave, essas erupções podem dar no corpo todo, nas costas, na barriga, no peito e tudo mais. E podem dar pústulas grandes e sangrar e tudo mais. Não vai te matar, mas vai causar ferimentos, vai causar cicatrizes, vai ser dolorido e tudo mais em um caso extremamente grave. São raríssimos, mas pode acontecer. Mas é aquela coisa, isso não vai te matar. Diferente da dengue, que a dengue pode matar. Sim, dengue mata. E mata muita gente. Não tanto quanto o atual vírus que tá espalhado por aí, mas mata.
Não,
Uma crítica que eu faço a esse episódio é que a bactéria aí, ela não tem culpa. E não, vamos dizer assim, a bactéria que foi tratada aí, ela não tem culpa do que ela tá, da situação. Primeiro, não foi ela que causou a acne. Porque, como o próprio episódio fala, o poro, naturalmente, né, todo o pelo do nosso corpo tem glândulas sebáceas anexas. E, eventualmente, pode acontecer alguma coisinha aí, por algum fator biológico, por algum fator genético, na alimentação e tudo mais, esse poro entope. A glândula sebácea continua produzindo gordura, e isso é o que faz a acne, porque a gordura não tem onde sair, ela fica presa embaixo da sua pele, e daí forma aquela erupção, né, que pode vir a sangrar e tudo mais se você estourar. A bactéria que tá aí é só uma oportunista. Eu esqueci o nome dela, peraí, vou pegar aqui rapidinho. Qual é o nome? Cutibacterium. No caso aqui, eles mudaram. Qual era o nome que tava no anime? Porque essa bactéria trocou de nome recentemente.
Eu tô caçando aqui pra ver se eu acho.
Bem que seja.
Eles colocaram como bactéria da acne, só isso.
Não, eles botaram o nome científico dela em algum momento mais pra frente.
Ah, vou caçar aqui então.
E que elas trocaram de nome recentemente, então pra quem for pesquisar, ela trocou pra Cutibacterium acne. Elas são bactérias que vivem naturalmente na nossa pele. E elas são benéficas. Essas bactérias geralmente são benéficas. Elas são actinobactérias, elas vivem dos poros, elas são, inclusive, elas são aerotolerantes. E aquela parte dela se afogar no poço de gordura não funcionaria, porque elas vivem preferencialmente na ausência de oxigênio, então ela não tem como se afogar. Ela não precisa de oxigênio.
Oxi.
É, muitos micro-organismos não precisam de oxigênio. Essa é uma delas. Elas toleram baixas condições de oxigênio, mas elas não precisam.
Mas e então, do poço não é true?
O poço, o que eles quiseram representar, é aquela questão de a espinha estourando e toda aquela gordura que ficou embaixo da sua pele saindo e junto com, com os micro-organismos que estavam ali dentro e tudo mais.
Tá, eu imaginei que seria isso.
Mas... vamos dizer assim, matar a bactéria não mataria. Porque, vamos dizer assim, 90% dos seus... A bactéria predominante dentro dos seus poros é ela. E ela é essa bactéria da família das actinobactérias. São bactérias muito interessantes, porque, primeiramente, são bactérias que se parecem com fungos. Elas, se você botar elas numa placa de PET, você olha pra elas... isso aqui é uma bactéria ou um fungo, parece mais fungo. Mas tirando esse aspecto que eu acho super legal, elas são produtoras de antibióticos. Elas ajudam a regular a flora bacteriana da pele. Então... elas ajudam a você prevenir de você ter alguma infecção microbiana na sua pele, alguma micose e tudo mais. E elas, algumas linhagens dessa bactéria, de fato, estão relacionadas à acne, mas é mais uma questão de você ter essa linhagem que é mais propensa a te causar problemas em condições... da microbiota da sua pele estar com problemas. Então, se a sua microbiota da sua pele está pouco diversificada e você tem essa linhagem dessa bactéria problemática, ela pode sair do controle e agravar uma acne sua. Possibilidades, mas de maneira geral são bactérias boas.
Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O anime, ele tentou trazer ela como se elas estivessem descontroladas ou eles tentaram vender essa ideia de elas serem boas? E de repente agora elas saíram de controle. Agora...
não, descontroladas. É, o anime tratou como mais um germe genérico do mal tentando invadir o corpo.
Ah, tá. É, eu imaginei, porque isso vai, cara, nossa. A discrepância da ideia da construção visual desse episódio. Cara, foi quase como um episódio assim de redenção do glóbulo do glóbulo branco, cara. Do 1148, né, que é o número dele. E era uma boss battle ali que só ele podia lutar contra um bicho que tava descontrolado. Então, é estranho, cara, a Hataraku tentar fazer uma boss battle contra a acne. Tipo, a produção em si, né, a construção visual, eu tenho certas ressalvas pra dizer, pra como falar, mas eu acho que o maior problema é eles tentarem fazer uma boss battle contra uma acne. Que...
aquela coisa, a partir dos episódios mais tarde a gente vão... falar disso de alguma forma. Nós não somos seres vivos que nos estamos adaptados a micro-organismos na parte interna do nosso corpo. Lembrando que o interior do intestino é a parte externa do corpo. Mas na parte interna, entre os nossos órgãos, nós não evoluímos para ter essa simbiose com micro-organismos na parte das nossas vísceras, como outros seres vivos fazem. Muitos insetos vivem, têm simbiose com bactérias na parte das vísceras e tudo mais. Nós, e a maioria dos vertebrados, acho que eu posso dizer, não evoluiu para isso. Então, para o glóbulo branco, a partir que essa bactéria saiu do controle e começou a invadir dentro do corpo, é morte, independente se ela é boa ou ruim. Uhum. Bactéria dentro é bactéria dentro é bactéria morta. Essa é a regra para o nosso sistema de defesa. Bactéria fora pode ser boa, nosso corpo pode fazer reações de mutualismo muito benéficas, recrutar e ajudar bactérias benéficas, mas elas ficam fora, dentro não. Então, essa boss battle dele com essa bactéria é até coerente se você pensar que, do ponto de vista de uma célula de defesa, entrou dentro, morte.
Mas ainda sair, ainda é estranho.
Sim, ainda é estranho. Ainda é estranho o peso que eles dão nisso.
Porque... De alguma forma, ainda eles trazem a ideia das outras células, dos glóbulos brancos mortos, e eles criam toda uma catarse emocional da luta. É, cara, eu entendo que, vamos dizer assim, pela regra que Hataraku criou, isso daí não é uma boss battle. É mais um dia normal no nosso corpo.
Sim.
Então, assim, eu meio que questiono a ideia de trazer intensidade num momento que não precisava. Tanto que, se pegar, né, e pegar em contraponto o Black, que tá fazendo isso de uma forma maravilhosa, quando precisou ter boss battle, foi boss battle. Tipo, o negócio era sério, né? Os problemas, a escala de poder, a escala de problema que a narrativa vai trazendo e construindo pela sua construção narrativa, né? De toda a sua construção visual e de todo como a direção conduz tudo isso, dizendo que aquilo é sério, você tem que entender. Por exemplo, você pega esse episódio, caraca, é emblemático a ideia dele pegar o bonezinho, jogar na criança ali, né, no pequeno pelinho shounen, e falar, essa batalha é minha, eu vou lidar com isso, porque senão esse mundo vai morrer. E não... Tipo, eles tentam florear demais uma luta que não é pra ser assim. Não é pra ter o peso que é. Então,
É que aí é uma coisa interessante. Eles pegaram o Hataraku Saibou e tentaram pegar parcialmente a perspectiva do Black. Por que eu digo isso? Hataraku Saibou normal, ele tenta aliviar e florear um pouco mais as coisas. Então, as células, a gente não vê a parte das células sendo trocadas, que nem a gente vê no Black. A gente não vê uma série de processos que ocorrem no nosso corpo que Hataraku Saibou floreia e acaba não mostrando, aliviando. Uma acne, se a situação dos micro-organismos dentro da acne sair do controle, os glóbulos brancos, os neutrófilos vão atacar e vão tentar destruir essas bactérias e vai sair pus. E o pus é esse mundaréu de glóbulos brancos mortos ou degenerando. Então, tipo, é coerente na acne ter esse mundaréu de glóbulo branco morto? É, mas essa não é a perspectiva de Hataraku Saibou o normal. A perspectiva de Hataraku é a de, vamos dizer assim, cada célula importa e as células tentam ali fazer o melhor e vamos dar importância e peso para todo mundo. Não é o que realmente acontece no nosso corpo, que o nosso corpo manda centenas de neutrófilos lá para combater a acne e se morrer, morreu, porque um neutrófilo morto não importa para o nosso corpo. Nosso corpo está produzindo essas células o tempo todo. Se morrer um, se morrer 100, não importa, estou produzindo mais e o importante é que o sistema de defesa continue ativo, continue rodando. Quer dizer, não morrendo demais, mantendo a carga, beleza, é descartável. Nós somos seres pluricelulares. Uma célula não importa pra gente. O que importa é o sistema. E isso é um pouco da perspectiva do Black. O importante não é a célula. O importante é manter aquilo funcionando. Hataraku Saibou normal, não. Hataraku Saibou normal já dá uma importância para aquele indivíduo. Por mais que Hataraku Saibou tradicional não tenta desenvolver personagens, ele dá importância para os indivíduos que são apresentados. Ele, no sentido de que essa representação que está aqui, ele importa e tem que viver e tudo, a vida dele é importante. Então é estranho que essa segunda parte desse episódio tentou fazer isso, que ele meio que pegou a perspectiva do Black, que tipo, para o nosso corpo, se morrer um monte de seu glóbulo branco, não importa, mas de repente ele volta para a perspectiva do normal, dessa célula importa, e ele vai lá e destrói todos os germes. Tá esquisito, tá muito esquisito.
Tá muito esquisito, cara. Tá muito esquisito. Não, eu acho que não cabe essa perspectiva nesse episódio. Tanto que nosso querido amiguinho Câncer está de volta. E aí a gente começa a criar power play.
Power play na ideia. Eu tenho medo disso. Então... Eu tenho medo porque... dando uma palhinha dos por que eu quis só falar do 3 hoje. Porque eu quero falar dos EPs dos lactobacilos tudo junto. Uhum. Porque eu estudo genética de micro-organismos voltado a plantas, mas eu estudo genética de micro-organismos. Eu tenho uma noção básica disso. Eu tenho uma noção básica do que são os lactobacilos. E eu achei fantástico o que eles fizeram. Lactobacilos podem ser muito importantes. Mas eu tenho medo do câncer voltando para lutar contra os lactobacilos. Dependendo do que eles fizerem, nós podemos ter um episódio pior de roteiro do que foi esse. 2, Hataraku Saibou, isso não é aceitável, apesar de que os erros de Hataraku Saibou já são muito acima da média em termos de verossimilhança científica do que a gente tem, para Hataraku Saibou isso não é aceitável. A régua dele já é alta, não vou descer a régua.
Pois é, é meio problemático, eu fico meio triste, cara, e é bem da culpa da produção mesmo, cara, é bem culpa da produção. Eu acho que a ideia de tentar reduzir demais, tendo que também vai ter menos episódios essa temporada, é inaceitável. Hataraku não tem que ter uma staff de troco de pão, não tinha que ter.
Tinha que ter 24 episódios, esmiuça cada doença num episódio, com 2 episódios... Não precisava ser esse ano. Faz. É, eu não sei, eu sei que eles querem pegar o fim do mangá pra questão de marketing e tudo mais. Mas até onde eu sei, se a equipe de marketing estudar um pouquinho, ele consegue usar essa questão de verossimilhança científica de Hataraku Saibou, bota, contrata um profissional da área médica pra fazer consultoria pra produção, dá dinheiro pra essa produção e estrala no roteiro e produção. Quero ver se a Hataraku não vende.
É o problema porque a gente sabe que não funciona assim, cara. Infelizmente, o nível de relevância de certas obras, que são obras mais importantes pelas temáticas que elas têm e pelo peso que ela tem da relevância e do estudo dela, como Hataraku Saibou é. Assim como, vai, abrindo algumas arestas pra Dumbbell, que também ele ensina e são coisas que são verossímeis de certa forma. Ou até mesmo Design Boo, talvez, um pouco. Mas ele não é tão crucial nesse sentido. Mas assim, eu acho que existem animes e obras que precisam de certas curadorias que elas só acontecem se de fato vier de alguém dentro da staff ou do próprio criador. Assim como Hataraku é, assim como Golden Kamuy foi, assim como o Design Boo às vezes mostra que não tem, e o Onyx Equinox tinha, por bons Sim. motivos. Então, infelizmente, a gente fica meio que à mercê de cada caso é caso, e a gente tem que meio que nem aceitar coisas como acontece nessa temporada de Hataraku 2, cara, porque não é aceitável, não é admissível você ter uma temporada que é claramente pior, sendo que a Hataraku Saibou, que é uma obra extremamente importante, tanto pra indústria, quanto por ela em si, porque ela é uma obra que ensina, é uma obra que mostra caminhos, né, da pessoa se orientar, se informar, usando a própria atividade lúdica, né, usando o anime pra isso. Animes não foram feitos pra ensinar, mas se existem obras, né, obras lúdicas que ensinam, elas fazem uma das coisas mais incríveis, que é ensinar através da brincadeira, através da fantasia, e elas têm uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho certeza que Hataraku ensinou muita gente. Hello, princess.